Olá a todos, sejam muito bem-vindos à aula sobre a evolução do trabalho humano, da disciplina Gestão de Pessoas do curso de Turismo da Faculdade de Turismo e Hotelaria da Universidade Federal Fluminense. Meu nome é Renato e quero dar as boas-vindas a todos. Quando a gente fala de trabalho, trabalho das pessoas, vocês acham que o trabalho humano, a percepção das pessoas a respeito do trabalho, sempre foi do jeito da que nós temos hoje? Ou houve mudanças ao longo da história do homem? Como é que o homem vê a questão do trabalho? Vocês acham que foi sempre a mesma coisa? Sim, tiveram muitas mudanças. E é um pouquinho sobre a história dessas mudanças que nós vamos conversar hoje. Bem, antes da gente começar, eu gostaria de falar dos nossos objetivos. No final da aula, eu gostaria que todos tivessem a compreensão do processo de evolução do trabalho ao longo da história da humanidade. Que vocês fossem também capazes de identificar ao longo desse processo alguns momentos importantes na evolução dessa ideia de trabalho para a humanidade. Que vocês reconhecessem que, ao longo do tempo, a humanidade se organizou de diferentes maneiras para trabalhar juntos. Nós somos seres sociais, então nós vivemos em comunidade e existe uma divisão do trabalho que é pautada por uma série de elementos que nós vamos discutir nessa aula. E que vocês percebam também ao longo do tempo, que nem sempre as pessoas pensaram o trabalho da mesma maneira. E vamos até chegar à nossa época de hoje, nosso mundo atual, que vai afetar diretamente a maneira como vocês estarão daqui a alguns semestres, já entrando no mercado de trabalho e sendo membros ativos da comunidade humana que precisa do trabalho para sobreviver de alguma forma. Se nós formos voltar muito lá atrás, há 200 mil anos atrás, há 100 mil anos atrás, nós vamos ver que o homem primitivo vivia em grandes famílias e viviam da natureza. Eles viviam mais ou menos como os povos originais aqui da América, alguns desses povos, ainda hoje vivem, por exemplo, na Amazônia, que nós, essa semana, tivemos notícias de um indigenista que foi morto por uma flechada de um grupo, de um povo isolado. Ainda vive da caça, da pesca, da coleta, exatamente como esse homem, vamos dizer assim, primitivo, esse homem de 200 mil anos atrás, de 100 mil anos atrás. É um modo de viver diferente do nosso. Isso não significa que ele seja melhor, nem que ele seja pior. Ele é apenas um modo de viver diferente, que era muito mais comum há 200 mil anos atrás. Nesses tempos, as pessoas elas viviam em grandes famílias, em pequenos grupos, e viviam daquilo que conseguiam caçar, daquilo que conseguiam coletar. A primeira forma de divisão do trabalho é uma forma mais ou menos natural. O homem, como dispõe de um biotipo normalmente maior e mais forte, com mais força física do que o da mulher, ele se encarregava daquelas atividades, digamos assim, mais perigosas, de caçar, de enfrentar animais maiores, né? Eles se reuniam em grupos de homens para caçar, enquanto as mulheres ficavam cuidando das crianças, que eram mais vulneráveis, o ser humano é um ser, ficavam criando as crianças e faziam aspectos de coleta, iam buscar frutos, catar as coisas na natureza, que eram tarefas que demandavam um olhar mais acurado, um olhar que conseguisse identificar melhor aquele fruto que estava mais maduro, mais apropriado para a alimentação, do que aquele outro que estava verde. Essa foi a primeira divisão do trabalho, tá? Que era apropriada para aqueles pequenos grupos caçadores e coletores. Só que esse tipo de atividade humana, de trabalho humano, de caçar, de coletar, ele ficava extremamente sujeito às particularidades da região, ao clima, a região onde estavam, porque haviam terras mais abundantes, em que havia mais caça, havia mais frutos, e outras que não eram tão abundantes assim. Isso daí fazia com que a tribo, aquele clã, aquele grupo, ficasse muito sujeito às dificuldades da natureza, que a natureza oferecia. O ser humano é um ser dotado de bastante inteligência, de uma capacidade de observação muito grande, e há cerca de 10 mil anos atrás, descobriu que aqueles grãos serviam de alimentação, que eram sobras da alimentação, que ficavam ali largados, perto lá da fogueira, perto da onde o grupamento humano estava acampado, eles germinavam e descobriram a agricultura. Ao descobrir a agricultura, eles perceberam que eles tinham um controle maior sobre a quantidade de alimentação que estava disponível. Então mudaram da coleta e da caça e descobriram que plantando a sua própria comida e armazenando essa comida, aquele excedente que havia, garantia uma sobrevivência maior para os membros daquele grupo. E a divisão de tarefas já houve uma mudança, mas ainda eram pequenos grupos que compartilhavam o produto do seu trabalho, né? O trabalho de arar a terra, de plantar, de cuidar, de fazer com que aquela plantação, aquela cultura germinasse de uma maneira mais produtiva, que desse um pouco mais de alimento para aquela sociedade. É óbvio que sempre houve os aspectos inerentes ao ser humano. Não só ao ser humano, como a vários animais com os quais a gente compartilha alguns tipos de comportamentos instintivos. Como, por exemplo, um grupo querer roubar a colheita do outro, um grupo ameaçar o outro para se apropriar, né, do resultado do trabalho do outro. Os grupos mais fortes conseguiam se defender, os mais fracos perdiam o fruto do seu trabalho e a humanidade foi se adaptando a essas novas regras. O fato do ser humano controlar um pouco melhor a quantidade de alimento que estava disponível para o seu grupo fazia com que os grupos pudessem se tornar maiores. Havia garantia de alimentação e havia, em alguns aspectos, alguma abundância que era possível de se fazer o armazenamento para as áreas, para as épocas de inverno, as épocas mais difíceis, em que havia menos alimento disponível na natureza. E ao se criar essa abundância, começa a surgir também o comércio, as trocas, porque uma determinada tribo tinha um pouco mais de um determinado tipo de alimento, gostaria de conseguir o alimento que a outra tribo tinha de sobra, e começam a acontecer as primeiras trocas. Inicialmente, a apropriação do trabalho ainda é coletiva daquele grupo, mas na medida em que esses grupos humanos eles vão crescendo, eles vão aumentando o número de membros, começam também a surgir mais dificuldades para que aquele grupamento humano se organize, né? Que se crie mecanismos de controle social, de fazer com que as pessoas obedeçam a certas regras, mas o ser humano tem o seu lado instintivo, tem o seu lado egoísta, vamos dizer assim, e que nem sempre está disposto a seguir todas as regras. As sociedades humanas começam, então, a ficar um pouco mais complicadas. E muitas vezes aquele ser ou aquele grupo mais forte acaba dominando outros grupos de alguma forma, pela força. E começa, então, aquela produção ter um dono. Ter um dono que se apropria cada vez mais desse. Na hora em que essa produção passa a ter um dono, normalmente o mais forte, ou aquele que é capaz, não necessariamente sendo mais forte, mas aquele que é capaz de fazer alianças dentro do grupo para que o grupo dele se torne mais forte, ele acaba se apropriando do esforço coletivo. E se nós formos parar para pensar, isso vai acontecer até os dias de hoje, em que nós vamos ter pessoas que detêm muito mais direitos à produção da sociedade como um todo do que outro. Basta ver o Brasil, que é um país extremamente desigual, onde nós temos uma pequena parcela da população que é muito rica, muito, muito, muito rica, e a maior parte da população sobrevive com pouquíssimos recursos. Na hora em que esses grupos eles se fortalecem, e quanto maior a produção capaz que um grupo é capaz de fazer, de produzir, de ter e de acumular, mais poder ele fica, primeiro, porque ele é capaz de sustentar populações maiores. Sustentando populações maiores, eu posso ter mais mão de obra, vamos chamar assim, mais pessoas para produzir equipamentos, para ir para a guerra, para ir conquistar a produção de outros grupos. E as sociedades, as tribos vão se organizando, formando alianças, se defendendo, as mais fortes conseguindo não só se defender de ataques de outras, mas muitas vezes atacando e conquistando outras. E ao conquistar essas outras tribos, elas passam a capturar as pessoas e transformá-las em escravos. E aí a gente tem uma primeira grande forma, primeira não, diria segunda, porque a primeira é o trabalho dentro da família, é o trabalho dentro daquele grupo social, um trabalho compartilhado, um trabalho coletivo. Mas aí a gente tem uma primeira forma de dominação do homem pelo homem, tá? Que é o trabalho escravo. As tribos perdedoras, elas são aprisionadas e elas vão produzir para que aqueles que os escravizaram possam ser detentores da produção. Foi assim no Egito Antigo, foi assim na Roma Antiga. Isso daí vai se perpetuar durante um bom tempo de diferentes maneiras. Tá? E essas diferentes maneiras são as maneiras com as quais as sociedades vão se organizando. Na hora que a gente falou aqui do Império Romano, a gente tem que citar o cristianismo, que é base filosófica e ideológica de boa parte do Ocidente. Nós somos aqui no Ocidente muito frutos de uma mistura do pensamento da filosofia grega com o pensamento da religião cristã. E o livro que vai nortear é a Bíblia, que vai ser compartilhado também com o judaísmo e com o islamismo. Todos eles, de alguma maneira, têm a Bíblia como uma das obras de referência da formação do pensamento dessas três grandes religiões: cristianismo, judaísmo e o islamismo. E lá na Bíblia, a gente vai ter que Deus vai castigar Adão e Eva, o mito fundador da nossa sociedade. Deus vai expulsar Adão e Eva do paraíso porque eles tiveram acesso ao conhecimento. Eles comem do fruto da árvore proibida, que é a árvore do conhecimento, e por isso são expulsos do paraíso onde eles tinham tudo, e eles vão passar a viver. A existência deles passa a ser fruto do trabalho do suor da testa deles. E isso vai nortear de alguma forma a maneira como nós aqui do Ocidente vamos entender o trabalho. O trabalho passa a ser um castigo. O trabalho passa a ser um castigo divino que nos obriga a sobreviver a partir do suor do nosso rosto. Juntando que esse trabalho, ele também vai ser justamente nessa parte em que a sociedade cristã vai se cristalizar nessa ideologia do Império Romano, que era um império que vivia, em boa medida, da escravidão dos povos subjugados, da coleta de impostos do trabalho dos povos romanizados, ele passa a ter essa ideia do trabalho como um castigo. Tanto que a origem desse termo trabalho vem de um instrumento de tortura que seria o chamado tripalium, que era um tridente que era usado não só para ajudar na colheita, para roçar a terra, mas também como um instrumento de tortura. Então, nós associamos até hoje o trabalho como algo de um castigo, como algo de uma tortura. Não é à toa que muita gente tem ojeriza ao trabalho, quando não necessariamente precisaria ser assim. Os gregos, até antes do cristianismo, de certa maneira, eles já tinham uma divisão interessante da parte de trabalho, tanto que eles tinham duas palavras para designar trabalho. Uma delas, que era o ponus, né, da onde vem a origem é até de punição, que era aquele trabalho mais braçal, aquele trabalho que era feito normalmente por escravos. A sociedade grega era uma sociedade escravagista. Então, você tinha uma elite de cidadãos que não eram obrigados a trabalhar, eram aqueles que tinham tempo para participar da vida coletiva da sociedade, a democracia grega que nos inspira até hoje, ela, para os padrões modernos, ela não seria muito democrática, já que as mulheres estavam afastadas da vida pública e os escravos e estrangeiros também estavam afastados da vida pública. Essa participação da coletividade da democracia grega, ela é feita dos senhores de escravos, tá? Aqueles que tinham a possibilidade de ter alguém para produzir riqueza para eles. Aqueles escravos não podiam participar da vida pública, até porque não tinham tempo, porque estavam trabalhando, e aqueles que não possuíam posses, vamos tentar trazer uma categoria que é uma categoria mais moderna, mas vamos levar para a Grécia Antiga, fazer uma apropriação indébita aí. Aquela classe média grega que vivia do seu trabalho, artesãos, os estrangeiros, eles também não tinham tempo nem podiam participar da vida pública polis grega. Eles vão ter um termo para o trabalho que seria esse trabalho braçal, esse trabalho de produção de riquezas, e um outro termo, eu não falo nada de grego, ergosamai, que seria um trabalho intelectual, um trabalho que seria pensar o mundo, conhecer e entender o mundo, de participar da vida social da polis. Então aí ele já distingue dois tipos de trabalho: o trabalho de pensar, entender o mundo, e o trabalho braçal. Será que isso é mais ou menos parecido com o que nós temos hoje? De que existe uma divisão entre um trabalho intelectual e um trabalho braçal? Quem está falando isso para vocês é um membro da classe dos que tem um trabalho intelectual. Eu não pego na enxada para produzir a minha comida. Por conta do meu trabalho intelectual como um professor, eu recebo um salário, nesse sentido eu sou assalariado, mas eu recebo um salário para poder pensar, para poder entender o mundo, para poder explicar o mundo às gerações que estão vindo suceder à minha geração. Então nós temos aí essa diferença entre um trabalho intelectual e um trabalho braçal que permanece até hoje. Tanto que nós temos os termos de colarinho branco. O que é o colarinho branco? É aquele sujeito que vai vestir uma camisa social, normalmente branca, para debaixo do terno, e que ele vai fazer um trabalho intelectual. E o oposto na língua inglesa ao white collar seria o redneck, o pescoço vermelho. Por que pescoço vermelho? Como ele fica ao sol trabalhando, ele pega sol aqui na parte de trás da cabeça e fica com o pescoço vermelho de sol. É aquele trabalhador braçal. Então, esse tipo de diferenciação do trabalho, ela vai permanecer até hoje. A gente pensa que isso é alguma coisa recente, é alguma coisa característica da nossa sociedade atual, contemporânea, do século XX, e na realidade nós temos isso daí, uma origem mais de 4 mil anos. Da origem do trabalho, eu já falei aqui. Dos escravos na sociedade de Roma, eu também já falei aqui. E aí, com a desintegração do Império Romano, que é uma história excelente, que eu acho fantástica, mas que não dá tempo da gente fazer aqui, falar aqui. Eu falo um pouquinho, para quem quiser, eu faço um convite para a disciplina de estudo de roteiros turísticos, que a gente visita a Itália. E ao visitar a Itália, a gente fala um pouquinho dessa Idade Média que tem aí. Então, fica um convite para que todos se inscrevam no próximo semestre na disciplina de estudos roteiros turísticos. Como eu estou no YouTube, eu estou fazendo o jabá do YouTube que sempre tem. Esse é um jabá cultural. Então vamos lá. Na Idade Média, a sociedade romana acaba se fragmentando por N razões, que não cabe aqui discutir. E o que era o grande Império Romano, que abrangia boa parte da Europa, da Ásia e do Oriente Médio, ele vai se dissolver inicialmente em Império Romano do Ocidente, cuja capital é Roma, o Império Romano do Oriente, cuja capital vai ser lá depois Constantinopla, hoje Istambul. E essa divisão leva com um enfraquecimento ainda maior, o Império Romano do Oriente, ele se mantém firme até mais ou menos a época do Renascimento, enquanto que o Império Romano do Ocidente ele se desfaz completamente e vai ser totalmente dividido, tá? E aí nós vamos ter o período feudal, o período da Idade Média. O que é que vai caracterizar, do ponto de vista do trabalho, essa questão da Idade Média? A caracterização é que a gente não tem mais o trabalho escravo como conhecido na Antiguidade Clássica, em que aquele escravo ele poderia ser comprado e vendido. Ele vai ser, continuar mais ou menos escravo, mas não mais de um senhor que pode comprar e vendê-lo. Mas ele vai ser escravo daquela terra, daquela área feudal. Continua havendo um senhor feudal que vai se apropriar do trabalho, de parte do trabalho dele. O trabalho vai ser dividido de alguma forma. Uma parte fica com o trabalhador, a outra parte ele tem que entregar ao senhor feudal. Em troca, o senhor feudal, que é o proprietário da terra, e esse servo, ele é servo da terra e não do senhor feudal, tá? Em troca, o senhor feudal vai dar proteção a ele. E aí vai organizar a vida social, a vida pública ali. Vai dar proteção para que ele consiga se organizar, ele consiga viver de uma maneira, de alguma forma de organização social. E isso daí vai durar até o período do Renascimento. E mais uma vez, nós vamos ter gente que se apropria do trabalho, de parte do trabalho, para o qual não trabalhou, no sentido de que não meteu a mão na massa. O período do Renascimento e uma mudança significativa na forma da organização social. As pessoas começam a deixar as terras por conta de pestes, por conta do enfraquecimento dos senhores feudais, por conta de um incremento de um comércio que se torna cada vez maior, inclusive com o Oriente, né? Então, por conta desses vários aspectos, as pessoas deixam de ser servos da terra, deixam de ser escravos da terra, né? Esse termo escravo da terra é mais uma apropriação indébita que eu faço, no sentido de tentar mostrar como é essa evolução, e eles vão para as cidades, tá? Para os burgos, para viver como artesãos. Esses artesãos vão se organizar em corporações de ofício, que a gente já estudou isso, né, no ensino médio, que vai ter um mestre, tá, e que vai precisar fazer provas para participar dessas corporações de ofício, mas cada artesão é dono das suas próprias ferramentas, vive do seu trabalho. A gente continua tendo o senhor feudal, a nobreza, vivendo da agricultura, que ainda é o grande motor da sociedade da época, a grande geradora de riqueza, continua sendo a agricultura. Isso parece um pouquinho até com um país chamado Brasil, que nesses tempos de pandemia, o grande motor de riqueza tem sido a agricultura, a exportação de alimentos. Eles vivem, tem a nobreza que vive disso, e tem os artesãos, a classe média, a burguesia, burguesia no sentido daqueles que vivem no burgo, na cidade, que vão também se apropriar do seu próprio trabalho. Com isso, a sociedade começa a mudar. Os burgueses, bem por conta do comércio, por conta dessas mudanças sociais, eles começam a gerar riqueza, e uma riqueza que é apropriada por eles próprios, não pelo senhor feudal, não pelo senhor da terra. E isso daí vai fazer com que comecem a existir alguns choques de percepção a respeito do mundo do trabalho. Não é à toa que o calvinismo, o protestantismo, vai surgir justamente nessa época do Renascimento, em que se começa a cortar determinados vínculos com a igreja, de que o trabalho é um desígnio de Deus. Você tem que trabalhar porque Deus expulsou Adão e Eva do paraíso. Então, por isso você precisa trabalhar. E como o senhor feudal, que é ungido por Deus através do seu representante da igreja, dizendo que você precisa trabalhar para ele, justifica toda a criação de uma determinada sociedade. Esse renascimento, a gente começa a ter um choque aí entre a burguesia, que vive do seu trabalho, que se apropria do seu trabalho, e a nobreza, que se apropria do trabalho do outro. Mas isso vai demorar pouco tempo, porque os próprios mestres artesãos, a descoberta de novas maneiras de se fazer as coisas, vai dar origem mais à frente, lá pelo século XVIII, da Revolução Industrial, em que você já começa a ter uma nova divisão do trabalho. O que antes o artesão fazia a peça inteira e comercializava essa peça inteira, vendia no mercado, na produção industrial eu já quebro, tá, aquele trabalho do artesão em pequenas fábricas, e que o trabalho começa a ser organizado já de forma diferente, e eu começo a ter pessoas com mais tino comercial, com mais capacidade de vender uma produção, que vai comprar daquele artesão que não tem o tino comercial, vai contratar o artesão para produzir para ele. Ele vai se apropriar de alguma forma de uma parte do trabalho desse artesão com o sobrepreço que ele vai colocar. É isso que Marx vai dizer lá no século XIX, que seria a mais-valia, em que o trabalhador fica com apenas uma parte do seu trabalho. O capitalista, aquele que vai deter as ferramentas do trabalho que não mais pertencem ao artesão, ele vai ficar com a mais-valia, aquilo que excede o valor, o valor excedente da mercadoria que ele pagou para o proletário fazer. Então a gente vai tendo aí uma mudança de novo na forma como o ser humano se organiza no trabalho e na forma como a sociedade vai se organizando. E isso daí vai trazer consequências para toda a atividade humana, na forma, inclusive, de organizar não só o trabalho, mas organizar a sociedade, organizar a ideologia, a forma como a gente vê não só o trabalho, mas também diversos outros aspectos da vida humana, a religião, a política. Antes, a igreja fazia uma aliança com os senhores feudais para que ela, a igreja, ratificasse, desse uma chancela da origem divina do rei, do porquê que haveria um senhor feudal, porque foram os desígnios de Deus. Então, de alguma forma, o clero reforça a ideia de que eu preciso trabalhar para o outro porque Deus assim quis. Eu tenho uma mudança mentalidade religiosa com o protestantismo, que diz que não, o trabalho enobrece o homem, o trabalho faz com que o homem se aproxime de Deus e que ele deve trabalhar forte, porque isso vai trazer um benefício que ele pode mostrar para Deus, de que ele é uma pessoa escolhida para ter sucesso na vida, e que vai mudar a religião, vai mudar a economia, vai mudar a forma como as pessoas vão se relacionar, vai mudar a forma política. Isso tudo vai vindo até os dias de hoje e que a gente vai acompanhando. Por fim, lá no final da Idade Média, eu adiantei bastante as transparências aqui. Lá no final da Idade Média, a gente vai ter esses pequenos burgos nascendo, onde vão acontecer as trocas, os mercados. O que antes cada um produzia para si, agora eu consigo produzir e comercializar. Esse crescimento do comércio enriquece uma categoria. Do começo das pequenas fábricas, lá por volta do século XVIII, a gente vai perceber que esse processo de produção capitalista, de que eu detenho o capital, ele acaba sendo um processo bastante perverso, bastante duro. É o que hoje a gente chama daquele capitalismo selvagem. Como eu consigo, com o uso da máquina, com o uso da divisão do trabalho, ter a capacidade de produzir mercadorias que não dependem, tá, de um longo aprendizado, que não dependem da arte do artesão saber fazer aquela mercadoria, como eu dividi o trabalho nas fábricas e cada parte ficou bem pequenininha e é fácil de fazer, eu começo a trocar aquela mão de obra mais embrutecida do homem, tá? Mais forte, que necessita de um vigor físico maior. A máquina começa a aliviar a forma de trabalho e aí eu consigo contratar aqueles grupos mais vulneráveis dentro da sociedade, que são as mulheres e as crianças. E por serem os grupos mais vulneráveis, eu posso pagar menos para eles. Então, no século XVIII, a forma da economia ela acaba sendo bastante dura. O trabalho é muito duro. A gente vai ter aí jornadas de 18 horas de trabalho. As pessoas vivem dentro da fábrica. É lá que elas passam o dia inteiro trabalhando, é lá que elas comem, é lá que elas dormem. E normalmente com grupos mais vulneráveis. Quem gosta de literatura, um dos grandes clássicos da literatura mundial, Charles Dickens, ele vai escrever vários livros retratando como era a sociedade inglesa no século XIX. E não por outra, é justamente no período em que Marx vive e que vai estudar a forma de produção capitalista a partir daqueles elementos presentes na sociedade inglesa do século XIX, da Revolução Industrial. Na Primeira Guerra Mundial, começam a acontecer algumas mudanças também na sociedade, na medida em que os sindicatos começam a ganhar força. Né? Por volta ali da virada do século XIX para o século XX, os trabalhadores começam a se unir, começam a criar sindicatos e que vão adquirindo força política na medida em que cada vez mais grupos vão tendo acesso ao voto. E ao ter acesso ao voto, de alguma maneira, a voz deles passa a ser ouvida pela classe política que necessita do voto para se eleger. E novas leis de proteção ao trabalho começam a surgir, novas formas de organização do trabalho começam a surgir. Então, isso vai provocar diferentes mudanças na sociedade. Vem a Primeira Guerra. A Primeira Guerra mata muita gente. É uma guerra violenta. Mata principalmente os homens, que eram, então, já a principal força de trabalho. As mulheres entram com uma força maior no mercado de trabalho. E aí, as fábricas começam a ter que se começam a pensar um pouco mais no trabalhador. Começam a surgir as primeiras correntes da psicologia do trabalho, no sentido de tentar mostrar ou entender de que não é só o chicote que vai fazer com que as pessoas trabalhem, mas também que existe uma forma de organização social dentro das organizações empresariais, dentro das organizações do trabalho, das fábricas, dos escritórios, e que pessoas motivadas com as condições certas de luz, de condições de trabalho, de temperatura, de conforto, elas vão produzir mais do que a minha trabalho apenas por conta de um capataz que fica dando ordens, que fica cobrando cada vez mais. Então eu tenho, de um lado, a gente tem a organização dos trabalhadores em sindicatos que vão pedir melhores condições. do outro, determinados estudos da dos intelectuais, dos cientistas, dos psicólogos, que começam a surgir nessa época, da virada do século XIX para o século XX, eles começam a dizer: olha, é possível novas formas de organização de trabalho. E isso daí vai entrar nas fábricas, nas organizações, no, nos comércios. Nós temos aí Henry Ford, que vai fazer uma grande mudança na estrutura fabril, em que ele tem uma percepção de que ele precisa baratear os custos dos produtos, de forma que os trabalhadores sejam capazes de adquirir aqueles produtos. Trabalhadores não só da própria Ford, como de todos os outros campos. Isso daí vai fazer uma revolução fantástica nas linhas de produção, isso ainda na primeira parte do século XX. Como eu falei, os sindicatos vão ganhar força. Esse trabalho da fábrica, alienante, repetitivo, cada vez mais dividido, vai sofrer uma crítica muito grande do Charlie Chaplin no filme Tempos Modernos, que vale a pena ver, um dos grandes clássicos do cinema. É extremamente interessante. Vai falar sobre a alienação do trabalho, que aquele trabalhador, ele acaba não tendo uma vida própria, e são discussões que até hoje vão estar presentes no nosso dia a dia. Se a gente dá um pulo para o dia de hoje, para os dias de hoje, vai ver que no Google, essas grandes empresas de tecnologia, elas vão se apresentando de uma forma diferente, no sentido de que querem ser empresas modelo para se trabalhar, empresas em que é bom se trabalhar. E aí você tem o modelo Google, que vai ter geladeira aberta. Existem geladeiras nos andares que o pessoal vai poder pegar lá a comida, vai poder comer a hora que quer, tem almoço grátis, jantar grátis, entre aspas, cafezinho, massagem, uma série de coisas. Só que também existe o outro lado, que é encoberto. Pressões pela entrega de resultados são bastante grandes também. Não é só: ah, eu botei uma mesa de ping-pong na empresa para o pessoal relaxar. Eu não vou poder passar o dia inteiro jogando ping-pong. Eu tenho trabalho para entregar isso. Se eu não entregar trabalho, aí eu vou ser demitido. E não é pouco trabalho, é bastante trabalho. Tá? Na realidade, eu coloco, a empresa coloca aquilo lá para que eu consiga produzir mais. Aliás, que é um elemento que vai ser constante nas diferentes escolas de administração de pessoas, de gestão de pessoas, que a gente vai ver na próxima aula. E aí a gente vai chegar até os dias também modernos, em que a gente vai ter novas formas de arranjo social do trabalho, como Uber, 99, iFood, em que eu não tenho um patrão, mas eu tenho uma precarização bastante grande do trabalho. Quando a gente diz precarização do trabalho, é que esses trabalhadores, eles acabam não tendo acesso a determinadas conquistas de direitos, a determinados direitos que o trabalhador conseguiu lá a partir da década de 20, 30, com os sindicatos, na década de 40, aqui no Brasil, em que a gente vai ter a promulgação, a consolidação geral das leis do trabalho, em que os trabalhadores passam a ter alguma forma de proteção para o seu trabalho.
Espero que vocês tenham gostado dessa breve explanação a respeito da evolução do trabalho humano. Agradeço a atenção de todos e vejo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço, até lá!